Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas no mal. Amém.
Peço ao nosso secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Presente. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e preposições em pauta.
Quanto aos comunicados, ofícios não tivemos nenhum protocolado. Quanto às indicações e requerimentos, temos uma indicação do vereador Lino, número 17, solicitando que o Executivo implante um programa visando a doação de lotes a pessoas carentes, seguindo os moldes e critérios de concessão que hoje são realizados pela Coab. Tal ação trará inúmeros benefícios, seja para aquelas famílias que necessitam de um local para construir casa própria, seja para o município que hoje possui terrenos e não realiza a devida manutenção. Quanto aos projetos em pauta, o projeto de lei número 38 de 2014, que dispõe sobre o programa de proteção aos animais domésticos e outras providências, está sendo apresentado o parecer para a votação do veto. Como parece que já foi lido na reunião anterior, eu vou ler novamente somente a conclusão do parecer do veto a esse projeto. Conclusão. Pelo exposto, conclui-se que o veto deverá ser mantido ao fundamento da necessidade eventual de alteração na legislação vigente no município, além do que o Poder Legislativo poderá emendar eventual projeto de iniciativa do Poder Executivo sobre a questão. Então, hoje vai ser levado em votação o veto a esse projeto, lembrando que o parecer da comissão, no caso da assessoria jurídica também, é para manutenção do veto, e para derrubar o veto é necessário 2/3. O projeto de lei número 2 de 2015, com a mesma tramitação, foi apresentado na última reunião o parecer do veto, a conclusão, pelo exposto, conclui-se que o veto deverá ser mantido ao fundamento da necessidade eventual de alteração na legislação vigente no município, além do que o Poder Legislativo poderá emendar eventual projeto de iniciativa do Poder Executivo sobre a questão. Também será colocado em votação o veto a esse projeto, o 02/2015. Lembrando também que para derrubar o veto é a necessidade de 2/3 da casa. O projeto de lei número 5/2015, que denomina logradouro específico no bairro do Ipiranga, na pauta dos vereadores aí consta como comissões permanentes, pode alterar aí que o projeto já vai ser colocado em primeira votação, já que todas as comissões deram parecer. O projeto de lei número 06 de 2015, que altera a fonte da receita de despesa e função, subfunção, programa e elementos da reserva de contingência constantes da lei orçamentária anual, se encontra aí nas comissões permanentes. O projeto de lei complementar número 8, que equipara o vencimento do chefe coordenador de serviço de limpeza pública e coleta de lixo ao vencimento do cargo comissionado de chefe de departamento de limpeza, chefe de departamento e das outras providências, está em pauta para a segunda votação. O projeto de lei complementar número 10 de 2015, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde, de atenção básica e das outras providências, está com a apresentação do veto, que será votado também nessa sessão. O parecer da assessoria jurídica, seguiu assinado pela Comissão de Legislação e Justiça. Eu vou ler a conclusão do parecer. A conclusão, pelo exposto, conclui-se que o veto poderá ser derrubado caso seja votado essa Câmara Municipal. Então, o parecer, tanto da assessoria jurídica como da Comissão de Legislação e Justiça, é pela derrubada do veto, manutenção, no caso, do que foi aprovado pela Câmara. Lembrando também, da mesma forma, o que vai ser colocado em votação é o veto, e para que haja a derrubada do veto, é a necessidade de 2/3 da casa. E o projeto de resolução número 03/2015, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na rádio JACFM e das outras providências, os vereadores também façam o favor de alterar na pauta, está em comissões permanentes, ele já vai ser dado votação hoje. Projeto de resolução é votação única e será colocado em votação, pois já teve o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara. Então, são esses, senhor presidente, os comunicados e avisos da sessão.
O veto do projeto 10.15 vai ser votado?
10.15? Vai ser votado. Vai ser com o veto, né? Vai. Só o veto. Gente, dando sequência, palavra franca aos vereadores, 10 minutos, prorrogado por mais 2. Iniciando com o vereador Lino.
Boa noite, presidente, vice-presidente, vereadores, boa noite à população aqui presente. Eu queria falar de uma rua, da Rua das Palmeiras, que é aqui no bairro Coco Pintado. Que essa rua aqui do Gomes, até eu fui perguntar ali, não sabe o nome da rua lá. Essa rua aqui do Gomes, que desce e deságua lá na Rua das Palmeiras, no final da Rua das Palmeiras. O que está acontecendo lá? Fizeram um asfalto muito bom, mas deixaram de pôr boca de lobo, pôr manilha. A água desce ali naquela rua numa velocidade enorme. E chegando na Rua das Palmeiras, está arrancando o asfalto tudo em sentido argila. Então, ali naquele lugar, local, eu pedi para a prefeitura para fazer uma boca de lobo no final, para a água se escoar ali e passar por baixo e ir para o ribeirão. Porque está arrancando o asfalto todo e vai ficar bem mais caro o asfalto do que essas manilhas colocadas no lugar. Só isso aí. Muito obrigado.
Palavra franca, vereador Sebastião.
Presidente, peço permissão para ficar sentado, porque hoje eu estou doendo um pouco, também gripado. E sou presidente, vice-presidente, vereadores, secretários, assessor jurídico, visitantes, boa noite a todos. Gostaria, em primeiro lugar, senhor presidente, seria um ofício parabenizando a Letícia Aparecida de Oliveira pelo curso que foi feito lá na UFA. Entre 2.000 pessoas, ela passou em primeiro lugar. Quer dizer, isso aí para o nosso município é muito importante quando uma pessoa que tem a competência, e isso aí ajuda a levar o nome da nossa cidade bem mais longe. Gostaria de parabenizar a Letícia. E gostaria também, senhor presidente, de falar sobre o Bradesco. Eu pedi que era para poder convocar uma reunião pessoal aí. O pessoal está reclamando muito ali. Toda vez que vai lá, tem um problema no caixa eletrônico e os cartões vêm agarrar. Isso aí venha prejudicar os nossos cidadãos, né? Que o dinheiro é depositado, eles vão lá para tirar o dinheiro, sacar o dinheiro, chega lá e está estragado a caixa eletrônica. E também, senhor presidente, eu gostaria aqui de mandar um ofício ao prefeito, pedindo, porque não sei se já é de conhecimento de outro vereador, o fundo de participação esse mês caiu mais de 200 mil. E que eu tenho certeza que a gente tem que prevenir, porque vai cair mais ainda. Então, eu não acho por conveniência de iniciar a obra daquela praça. Aquela obra vai ficar muito cara. E eu tenho certeza que com o fundo de participação caindo dessa maneira, vai ficar difícil concluir aquela obra. Sendo que nós temos aí a UBS que está sendo embriada e vai ter que comprar o rachis, me parece que é 476 mil. Então, eu acho que é mais necessário comprar o rachis e iniciar essa obra na praça. Também gostaria de falar sobre a audiência pública que esteve no bairro da Pedra Negra, no qual a gente esteve presente. Foi uma reunião muito aproveitosa, muito boa, onde alguns moradores marcaram presença e reivindicaram os seus direitos. Porque eu acho que é só através das audiências públicas que a população vê o que está acontecendo e tem o direito de reivindicar para estar colocando dentro do orçamento para que depois, nos próximos anos, venha concluir o pedido de cada um cidadão. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, professor.
Palavra franca, vereador Arnaldo, 10 minutos, prorrogado por mais 2 minutos.
Boa noite a todos. Eu vou começar, primeiro respondendo a um questionamento de uma pessoa que me encontrou aqui na porta sobre a questão da caixa d'água de Pedra Negra. Eu quero lembrar o senhor, porque na realidade o que nós pedimos, eu pedi, por exemplo, foi a questão de consertar o vazamento da própria caixa, que era simplesmente colocar uma boia. Mas se colocar uma boia lá com um temporizador, né, para desligar em determinada hora, isso aí só causa problema para a população. Simplesmente colocar uma boia comum resolveria o problema, né? Eu acredito simplesmente que não é nem temporizador, é simplesmente uma pessoa vai lá e desliga que está acontecendo isso. Referente à questão, eu gostaria, antes de mais nada, presidente, pedir a vista do projeto 05-15 e o 03-15. Tá? 05, tá? 2015 e 03-2015, tá certo? Projeto de resolução. Já está pedido aí minha vista. Eu, mais uma vez, nós voltamos semana passada, referente a questão do parcelamento do CISLAB. Quero avisar os senhores que o parcelamento do CISLAB é referente aos meses anteriores, outubro, novembro, dezembro de 2014. Mas já foi, continua a prefeitura devendo janeiro, fevereiro e março, e foi cancelado o CISLAB. Então, qualquer pessoa que queira fazer um exame, entendeu? A desculpa aí da questão do posto vai ser a mesma coisa. Ah, não tem vaga. Não tem vaga não, porque não pagaram o CISLAB. E ainda mais, vão perder a ambulância que o CISLAB dá para Ijaci, como a ambulância e a questão do combustível também. Tá? A questão quando a gente perde exatamente a questão referente a... nós estamos perdendo o orçamento, né? Na realidade é isso, né? Simplesmente, para a gente resolver os problemas daqui, seria fácil. É só, né, enxugar a folha de pagamento, que é coisa muito simples, né? Porque tem gente que está ganhando 2 salários a mais aí. E referente, qualquer equipamento comprado para a saúde, o Ministério da Saúde financia em vários anos. Até financia pelo próprio BNDES. Eu queria, antes de mais nada...
Obrigado, você dá uma parte. Só para lembrar que o raio-x já foi... O município já ganhou esse raio-x. Só que acho que o dinheiro foi desviado para outra coisa.
Como sempre. Considerações sobre o veto do prefeito aqui. Os argumentos do prefeito para vetar o PEMAC... o parágrafo único do projeto de lei... que ao ser sancionado se transformou em lei complementar 1254/2015, são totalmente inverídicos e não correspondem às alegações dadas pelo prefeito. Analisamos caso a caso. Primeiro, o prefeito argumenta que a emenda apresentada por mim, vereador, não observa as normas legais. Segundo o prefeito, a Câmara não pode alterar a matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Executivo. Bom, se fosse esse caso, caberia ao prefeito a iniciativa de apresentar o projeto, porém a Câmara ou qualquer vereador ou comissão tem a liberdade de fazer a emenda durante a transmissão do projeto. Se isso não fosse permitido, então não necessitaria de aprovação do Legislativo. Não precisa ter Câmara. As matérias que não necessitam de aprovação do Legislativo
são regulamentados por decreto e não por leis. Chega a ser ridícula a argumentação do prefeito ao dizer que um projeto de lei complementar não pode ser modificado no legislativo. O próprio advogado da Câmara pode confirmar isso. O prefeito alega ainda que o veto não é a função do inciso do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, que trata de fixação de aumento de remuneração. Na mensagem que foi enviada pelo próprio prefeito para a Câmara, que acompanhou o projeto de lei complementar 10.000/2015, em 9 de fevereiro de 2015, o prefeito diz textualmente: cumpre lembrar que os recursos para pagamento da gratificação PEMAC serão repassados pelo Ministério da Saúde, pelo que o projeto de lei, ora encaminhado, não acarreta impacto financeiro ou orçamentário e não compromete a meta dos resultados fiscais e, portanto, tem compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Orçamentário Anual, a LOA. Portanto, se os recursos são repassados pelo Ministério da Saúde, não há aumento de remuneração previsto no inciso do artigo 54 da Lei Orgânica do Município. O prefeito cita ainda em suas razões para o veto a matéria de Helly, que confirma ao Poder Legislativo o direito de fazer emenda nos projetos com presença do Executivo. A Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Ao fazer a emenda no projeto de autoria do Executivo, a Câmara está legislando e não administrando. Ao vetar a emenda, o Executivo está legislando, ao contrário. A Câmara estabelece regra para a administração, a Prefeitura executa. Foi exatamente o que foi feito. Estabelecemos regra para o Executivo executar. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. A emenda apresentada por mim foi aprovada pelo plenário, foi uma norma que caberia ao Executivo praticá-la ou executá-la. Quarto, a lei complementar 1254 de 15, como está aprovada com veto, ficou completamente sem sentido. Isto é, ao vetar o parágrafo único, desapareceu a forma de distribuição dos recursos repassada pelo Ministério da Saúde. Portanto, os 20% iniciais datados em 9/11/14, que passou para 45%, fez uma emenda pelo vereador Sebastião, que agora voltou de novo para 20% iniciais, que o prefeito indicava no início, no inciso 1, para ser usado na reestruturação de reaparelhamento da equipe de saúde da família, não está contemplando a atual portaria de 1.654, de 19/6/2011, nem a portaria 10.089, de 28/5/2012, ambas no Ministério da Saúde. Portanto, o correto é 100% destinar ao pessoal da saúde, sem, no entanto, determinar os percentuais para cada segmento. Isto posto, concluímos que o projeto, ao vetar o parágrafo único alterado desta casa, foi prepotente, usou do seu direito de veto apenas para confrontar o Legislativo, somente ao vereador desta casa. Solicito à presidência que, antes de colocar em votação o veto do prefeito, que seja solicitado ao Ministério da Saúde informações sobre a legalidade do uso do PEMAC para reestruturação e reaparelhamento da equipe da saúde e família. Estou encaminhando um requerimento à Câmara, como encaminhei, nos termos regimentais, que seja solicitado ao Executivo o extrato bancário dos últimos 6 meses da conta do repasse do Ministério da Saúde, do programa PEMAC, com as informações detalhadas do saque, identificando as origens dos gastos. Eu coloquei aqui uma observação para o prefeito. Aconselho ao prefeito Jaci, já que não consegue aparecer para administrar, ao menos leia a lei orgânica do município. Eu, mais uma vez, a gente percebe aqui que isso é um meio, né, de ganhar tempo, porque simplesmente o dinheiro do PEMAC, que é um dinheiro mandado pelo Ministério da Saúde, foi gasto indevidamente. Então agora eles vão ter que dar conta desse dinheiro. Agora não sei como eles vão conseguir dar conta desse dinheiro referente a isso, porque simplesmente desviaram esse dinheiro. Isso, simplesmente a gente vai mandar para o Ministério Público. E o Ministério Público resolva aí com o seu prefeito e os seus administradores. Antes de mais nada, só queria agradecer e só lembrar mais um parênteses. O futebol realmente está lindo lá em cima, pela Liga, realmente muito bom. É pena que é em campo aberto, mas existe sempre aquelas confusões, né, que a gente permanece, que são as mesmas pessoas que de alguma forma causa, né? Tem que realmente ser aqui o jogo, porque é uma arena fechada e só assim ali dá para entender que lugar de brigão no lugar fechado, né? Se gostam tanto, venha para uma arena. E eu acho que nós temos que respeitar as pessoas, principalmente os moradores lá de Pedra Negra, que é que realmente vão ver o futebol, mas não é para ver briga, né? E nós, realmente, mais que assistimos lá, são brigas e são os mesmos de sempre. Então, eu acho que, nem sempre, porque eu acho que semana passada foi falado aqui que o campo estava liberado, eu não sei porque houve jogo lá. Fico sem saber exatamente, né, essas notícias, né, que vêm antes, né, realmente que não aconteceu. Eu, mais uma vez, eu alerto aos senhores, né, e isso nós temos que falar para a população, que a população agora está sem condições de fazer qualquer exame médico, porque o CISLAVE simplesmente cancelou, entendeu, o contrato que tinha com o Jaci. E com isso, na realidade, todas as questões referentes a exame médico não vão ser mais autorizadas pelo CISLAVE.
Mais 2 minutos para concluir, Zanon.
Bom, sempre a gente tem que falar correndo aqui, mas eu só quero mais lembrar mais uma vez os pedidos que nós fazemos aqui. Geralmente, esse pedido está dentro da LDO, que nós, quando votamos a LDO aqui, a Lei de Diretriz Orçamentária, cada secretaria tem uma verba destinada. Só que tem que a gente percebe, durante esses 2 anos que nós estamos aqui, que as verbas destinadas às secretarias, né, ou transformam, né, para outras secretarias, ou simplesmente esse dinheiro some de uma forma que a gente não dá para decifrar. É como no caso aqui, nós estamos em frente aqui, uma questão referente a um projeto, né, que é dinheiro federal, simplesmente esse dinheiro já está depositado, mas a obra está aí e o prazo já passou. Muito obrigado.
Palavra franca, o vereador Rodrigo.
Senhor presidente, peço licença, estava sentado na cadeira. Boa noite a todos os vereadores, boa noite servidores, todos que nos visitam. Serei breve, senhor presidente. Só quero pedir para que vá uma solicitação da prefeitura, do secretário de planejamento. Primeira solicitação com relação à iluminação da cidade. A gente está vendo que a cidade tem alguns pontos muito escuros, e isso já está havendo os problemas, né, de drogas, de tráfico e tal, e isso acaba acarretando no problema no município.
Ô, vereador, só para efeito de informação, eu mandei um ofício pedindo para vir aqui a empresa que ganhou para fazer a parte de iluminação aí da cidade.
Eu até escutei através de... Escutei não.
Pela numerologia também, eu pedi para vir a questão da dengue.
Sim. Eu até recebi informações pelo WhatsApp e tal, que já teria ido lá. Me parece que tem um processo em andamento com relação a isso já. Mas queria reforçar a solicitação. Queria fazer um pedido aqui do senhor Arcindo, nosso amigo aqui, fez uma solicitação ao vereador com relação à praça de baixo. Praça, ela está com a iluminação toda queimada, está muito escuro. E esses dias, me parece que eles até mataram a cobra lá. Não é isso? Mataram a cobra lá e fica muita criança brincando lá, é muita criança. E eu gostaria que tomasse providência com relação a essa praça lá de baixo, porque, né, são vidas lá e essas crianças que ficam brincando lá. Aquela escuridão lá não é de bom tom. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Palavra franca, vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, Com respeito aos dois vetos aí que foi passado à Comissão de Legislação e Justiça para apreciação, primeiro eu gostaria de comentar sobre o veto aos projetos de lei ordinária número 38 e o número 38 de 2014 e o 2 de 2015. Quando foi apresentado o projeto aí pelo vereador Nelson Mesquita, eu já havia falado com ele, se vai apresentar um projeto, uma coisa que não vai funcionar no nosso município. Primeiro que o município ainda não tem condição de arcar com o que é proposto no projeto, comentei com ele e com o vereador Lino também, me parece. E o nosso assessor jurídico, ele também deu um parecer favorável à manutenção do veto, e essa também seria a minha opinião, analisando que os dois projetos ficaram algumas coisas diferentes. Duas leis tratando do mesmo assunto, e a gente nesse país aí está cheio de leis que não são cumpridas. Agora, duas leis para não ser cumprido, eu acho que seria ideal que fosse apresentado um projeto único em relação a esse assunto. Com referência ao polêmico projeto aí que trata da gratificação do PEMAC, senhor presidente, o nosso assessor jurídico deu um parecer cuja conclusão é de opinião para que o veto seja derrubado e seja mantido o projeto conforme foi proposto com a emenda apresentada nesta casa. Eu analisei, eu ia até fazer um parecer separado, porque a nossa comissão está havendo divergências entre os membros da Comissão de Legislação e Justiça. E eu, senhor presidente, olhando pela legalidade, pelo que foi proposto no projeto e na emenda, eu acho que não há problema nenhum em o projeto ser mantido com a emenda que foi colocada. As razões, como já foi dito aí pelo vereador Arnaldo, do Executivo, em falar que está havendo ingerência do Poder Legislativo em coisas que é de alçada do Poder Executivo, isso aí também, como diz o vereador Arnaldo, não é uma justificativa plausível. Em momento algum, a emenda veio criar despesa ao Executivo. Muito pelo contrário. Quem criou despesa para o Executivo dentro desse projeto foi o próprio Executivo, que está querendo usar parte dos recursos que seriam repassados aos servidores da saúde para aquisição de materiais permanentes ou de consumo, seja o que for. Então, o próprio Executivo que criou, dentro de um recurso que é repassado pela União, uma despesa para o município dentro do projeto. Então, se retirar esse valor que o município está querendo para comprar material de consumo, material permanente, eu acredito que não vai afetar nenhum, não vai aumentar nenhum gasto ao Poder Executivo, porque o Poder Executivo já tem os seus gastos que são colocados aí na saúde. Então, eu acho que essa justificativa não vem, em momento algum, a justificar o veto do senhor prefeito. Então, senhor presidente, eu pedi na reunião, pedi aí que fosse enviado ao senhor prefeito, ao executivo, que enviasse a esta casa uma relação de documentos em relação a esses recursos que são repassados do PEMAC, que são repassados ao município, para saber o que é que tem de dinheiro, o que é que não tem, se já foi gasto alguma coisa. Então, senhor presidente, enquanto esses documentos não chegar aqui a esta casa, eu não tenho condição de votar esse veto.
José Marcelo, presidente da Comissão da Justiça, o veto é o seguinte, ele foi vetado, certo? Ele tem um prazo. Se automaticamente passar o prazo, ele vai ser sancionado automaticamente.
Não tem problema, aí já respondeu.
Se a comissão pedir para mim parar, eu paro.
Não tem problema, mas eu, sinceramente, não me acho em condição de votar o veto. E outra coisa, senhor presidente, eu vou usar aqui das prerrogativas do nosso regimento interno. Eu gostaria que o senhor que Vossa Excelência me dispensasse da Comissão de Legislação e Justiça, baseado no artigo 55 e no artigo 49 do nosso regimento interno. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra franca ao vereador Carlos. 10 minutos, prorrogado por mais 2 minutos.
Presidente, eu passo a palavra.
Palavra franca ao vereador Nelson. 10 minutos, prorrogado por mais 2 minutos.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu vou ser irônico nas minhas palavras hoje, como sempre fui, porque as coisas que acontecem aqui nessa Câmara é de... tem às vezes que é de tirar o chapéu. Você tirou o chapéu, né, vereador? O vereador Arnaldo falou uma frase aqui que eu fiquei refletindo, que a prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Mas aqui em Jaci é o contrário. Aqui quem administra são umas pessoas daqui da Câmara. Eu fico querendo saber para que uma cidade igual Jaci precisa de 9 vereadores. Vocês vão me desculpar se eu vou... Porque tudo que a gente manda para a prefeitura, depois que aprova aqui, o prefeito veta. Então, o vereador está aqui para fiscalizar. Se a gente fiscaliza, a gente está perseguindo o prefeito. Se a gente faz um projeto para beneficiar a população, é aprovado aqui, o prefeito veta. Então, não estou entendendo para que precisa de 9 vereadores, sendo que o prefeito ele faz e deixa de fazer o que ele quiser. Eu fico pensando, os vereadores, o porquê que a população não pode ter o benefício de ouvir as reuniões da Câmara em seus lares, em suas casas. Eu acho um absurdo eu, como vereador, votar um projeto contra, sendo que as pessoas podem estar presentes, podem estar ouvindo o que os vereadores, 9 vereadores que foram eleitos pelo povo de Jaci, o que estão fazendo de verdade, e a população em casa ouvindo. Não querendo desprezar as pessoas que vêm aqui, mas são poucas e são sempre as mesmas pessoas que vêm aqui, e eu tenho certeza que a partir desse projeto sendo aprovado, muitas das pessoas que vêm aqui vai estar no seu conforto de casa, ouvindo as reuniões do mesmo jeito e vai dar o mesmo valor. Então eu peço a todos os vereadores que estão aqui que aprovem esse projeto. Não vamos deixar mais um ano passar, porque eu vou ser sincero, se esse projeto não for aprovado, eu vou vir na Câmara agora só para cumprir o papel de vereador. Porque eu acho um absurdo um projeto onde todas as cidades e regiões passam na televisão, passam na rádio, passam na internet, e aqui em Jaci não pode por quê? O que o vereador aqui está falando que é de mentira, que a população lá fora não pode ouvir? Eu sei o que acontece aqui, o vereador Arnaldo. A gente que fala uma coisa, lá na rua sai outra. Por quê? Porque poucas pessoas que ouviram. Estando na rádio, às vezes as pessoas vão pensar antes de falar. E às vezes falar mentira também, para uma ou duas pessoas aqui, fica só aqui. Agora na rádio, todo mundo ouvindo, eu acho que a pessoa vai pensar um pouco antes de falar também. Como eu estou aqui, não estou aqui para falar nenhuma mentira e não tenho medo de falar o que eu falo, eu quero que a rádio seja aprovada, que as pessoas possam ouvir a reunião da Câmara pela rádio. Outra coisa, seu vereador Arnaldo, todos os vetos, todos os projetos que o prefeito vai contra a gente, o senhor vai e traz um parecer aqui que é de arrebentar. Eu agradeço o senhor. Eu acho que só as pessoas que não querem aprovar mesmo, que não vai aprovar, porque é tudo na lei, é tudo feito direito. O seu vereador Sebastião falou que agora acho que não é viável a gente começar com a reforma da praça. Seu vereador, eu tenho certeza absoluta, não é porque caiu o PIB ou a verba. Essa praça não ia sair. Eu tenho certeza que essa praça não ia sair. Então isso vai ser uma desculpa para não fazer a reforma da praça. Mas eu tinha certeza, eu falei com o padre que essa praça não iria sair de papel. Pelo menos esse ano. Agora, o ano que vem, para o começo de campanha, pode sim que comece a reformar a praça. Agora, senhores vereadores, eu peço atenção nesse projeto 38 de 2014, que é a autoria do vereador aqui, junto com o apoio da população, sobre o programa de proteção aos animais domésticos. Eu acho que vai ser de sacanagem se a gente for a favor do veto do prefeito. Porque é muito engraçado, senhores vereadores, que numa semana o vereador aqui vai e lança esse projeto aqui na Câmara, uma semana depois o prefeito vai e manda um praticamente idêntico, e depois que os dois é aprovado, ele manda vetando os dois. Será por quê? Se ele já viu que o meu já não ia ser conivente com a prefeitura, por que ele fez um igual para aprovar e depois vetar os dois? Aí eu ouço falar lá na prefeitura que a prefeitura não tem condições de manter um canil, recolher os cachorros, porque depois que a prefeitura aprovar um projeto desse, as pessoas vão vir de fora, deixar cachorros aqui para a prefeitura cuidar. Então, se for assim, se eu for preso aqui em Jaci, eu vou para onde? Para a cadeia de Lavras. Se eu for internado, hoje eu vou internar onde? Em Lavras. Quer dizer, a gente não pode ir para Lavras, mas eles não podem mandar os cachorros para cá também. Então é uma coisa que a gente não tem que pensar se eles vão mandar ou se eles vão deixar de mandar os cachorros para cá. A gente tem que pensar na situação de hoje. Os cachorros estão na rua, entendeu? Tão perigoso, fora vários cachorros aí que a população está juntando, fazendo vaquinha para levar para tratamento, porque tem cachorro aí que está despedaçando na rua já com doenças, com várias doenças, que pode ser contagioso pegar nas crianças, ou até mesmo na gente. Então vamos manter, já que são dois vetos, não tem problema, pode derrubar o do vereador aqui e deixar o da prefeitura, mas vamos manter um projeto que já foi aprovado pelos 9 vereadores aqui. Se são dois iguais, pode tirar o do vereador, não tem problema. E deixa o da prefeitura, já que o mérito, se eles querem ser o mérito da prefeitura, mas não vamos deixar de aprovar um desses dois projetos que vai beneficiar a população.
Vereador, posso ter uma parte aí?
Pode.
Até eu não te criticando, porque você está fazendo uma coisa muito boa, que é dos animais, independente de quem fez, né? Tem que correr atrás. Só que é o seguinte, esse projeto da prefeitura, vou falar a verdade, tem que ser dita. Uma semana antes de você ter entrado aqui, você já tinha até falado com o doutor Adelso, bem antes de uma semana, que eu estou sabendo. Aí é o seguinte, eu estava lá numa segunda-feira, vou repetir de novo, estava numa segunda-feira, eu lá ia entrar com o projeto aqui na Câmara, pensei assim, não vou entrar aqui não, igual o presidente José Marcelo falava, entra aqui às vezes não resolve, não sai nada para frente, no modo de dizer. Aí eu fui até o executivo conversar com o Fabinho, primeiro, Fabinho, dá certo. Eu estava trancado numa salinha conversando com ele, entrou o José Marcelo e o Fabiano, o vice-prefeito. Aí, nessa segunda-feira, aí eu vim aqui conversar com o Nelson falou, Lino, deixa mais para frente você entrar com esse negócio, com esse projeto. Aí, na outra segunda-feira, o senhor entrou com esse projeto. Entendeu? E eu ainda fiquei na dúvida, pensei assim, alguém falou para o vereador Nelson? Eu pensei assim ainda. Não foi nem a prefeitura, até me desculpa. Não foi a prefeitura que tinha entrado, não. Eu que fui lá com a Isabela. Entendeu? Agora, independente disso aí, não poderia votar o seu, qualquer um. O importante é os animais. Que se essa burgacia solta cachorro aqui, solta cachorro. Cada cidade, eu acho que teria que tomar conta do seu. Muito obrigado.
Vereador, deixa eu só uma parte aqui, que é a seguinte. Referente, provavelmente isso aqui não passa, a gente sabe que não passa. Né? Mas vamos fazer uma forma diferente. Vai ser votada a LDO agora, entendeu? E nós vamos, aí sim, nós vamos trazer esse projeto, sabe, com orçamento, com valores, entendeu? E nós vamos lançar isso pedindo que inclua na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Meio Ambiente, o que for, essa verba para a construção desse canil. Então, isso nós podemos fazer. Aí não tem jeito. O dinheiro está reservado para isso. Então, é isso que nós temos que fazer. Entendeu? Eu acho que é simplesmente isso. Na hora que for votar a LDO, Lei de Direitos Orçamentários, exatamente, né, a gente procura qual a secretaria que vai ser, podemos colocar lá dentro, entendeu? E com orçamento, né, a gente prevê um orçamento para isso e a gente faz o canil.
Então, senhor vereador, eu acho que a gente poderia, já que já foi aprovado, a gente não tem que deixar para depois, vamos deixar aprovado esse projeto, que faça no ano que vem, mas vamos deixar esse projeto aprovado para não ter o que falar depois. E outro, senhor Lino, eu estou de acordo com suas palavras, mas qualquer projeto aqui, seja do vereador Nelson, que seja do vereador Arnaldo, do vereador Sebastião, do qualquer vereador aqui, o projeto não é do vereador, é da população, é para beneficiar a população, independente de qual vereador que seja. Então, se a prefeitura mandou um outro projeto quase igual ou parecido, é porque ela estava de acordo. Entendeu?
Vereador Nelson, às vezes, pensa assim, eu vou até a prefeitura, às vezes não tenho obrigação de ir, né? Mas se eu pedir, fizer um pedido aqui, a primeira coisa que eu faço, eu chego na frente do pedido lá na porta da prefeitura. E diz até a pressão, eu converso com eles, peço para liberar, para correr atrás. Não é para mim, sou fui eleito junto com o prefeito, isso não foi. Eu acho que tem que fazer para todos, é para a cidade. Então, mas eu mando e corro atrás, vou atrás lá.
Outra coisa, senhor presidente. Umas duas reuniões atrás eu falei sobre os buracos que estavam na cidade. E semana passada foi tampado os buracos da cidade. Se eu não me engano, foi com Moafa. Agora, Jaci, se tampar os buracos com Moafa, eu estou te falando para você, gente. Cada dia que passa, Jaci mais está afundando. Eles estão tirando o lazer, a cultura, tudo que Jaci tinha de bom. Com arrecadação há muito menos, hoje tem a mais, e estão tirando de Jaci. Eu sinto muito em dizer para você, mas a gente está desolado, a cidade de Jaci está desolada. E as pessoas vêm aqui, baixam o peito e falam que Jaci está uma beleza. É por isso que eu queria que essa reunião da Câmara fosse pela rádio, que aí as pessoas de Jaci vão ver quem fala a verdade e quem fala a mentira. Boa noite a todos.
Palavra franca, o vereador Márcio.
Boa noite, presidente, Rodrigo, que por hora preside essa sessão. Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Zé Edson, aos servidores aqui da casa, a todos aqui presentes. Boa noite. Tinha listado aqui, senhor presidente, era o pedido de semana passada, que foi os ofícios, para solicitar aqui a presença da responsável pela equipe de epidemiologia, né, para a gente tratar, ver a respeito da dengue no nosso município, mas era para assim, ouvir as dificuldades, às vezes, a dificuldade, o êxito que ela teve do trabalho da equipe com relação ao ano de 2014, iniciando agora 2015, já pensando no cuidado que o município tem que ter com a dengue, né? Você vê que no município vizinho nosso, que lá já está bastante infestado lá de caso, já tem aqui o nosso servidor aqui da casa, que já foi detectado aqui, que está com dengue, já está sendo tratado, enfim. Mas para ouvir se ela teve dificuldade, está tendo dificuldade, o que a gente pode ajudar no combate dessa doença aqui no nosso município. E o outro também seria também o ofício, que eu solicitei também a presença aqui ou do responsável pelo executivo ou o responsável pelo consórcio. Parece que o município, aqui nosso município, está participando referente à iluminação pública. Foi um ponto que eu levantei semana passada, porque a gente vê que tem, como Vossa Excelência já comentou hoje, que tem pontos escuros aqui no nosso município, né? E vou também reforçar o pedido aqui, esse diz com relação às praças públicas do nosso município. Né? Não tanto a praça principal aqui que está bastante escura. Eu tenho vindo aqui participar da Semana Santa, a gente vê que está bastante escura. A praça lá do bairro da Serra, se tem uma ou duas lâmpadas acesas lá, eu acho que pedi uma atenção bastante especial com relação a isso. Outro ponto que eu vou pedir, senhor presidente Luiz Rogério, eu até tinha, não fiz hoje o pedido formal, mas vou pedir aqui, já até conversei com o vereador Lino, que tem bastante acesso lá junto ao pessoal do executivo lá, com relação a eu estava no campo da Pedra Negra assistindo os jogos lá no domingo, e os moradores me chamaram para ver um buraco que tem bem próximo à rádio. Bem próximo à rádio, lá de ter uma vala ali que encosta água, que vai para aquele barranco que tem ali, onde o pessoal fica assistindo os jogos. E ali tem um buraco ali que, além da água entrar nesse buraco, naquele buraco lá, tem um problema de pode até cair pessoa lá. O pessoal me chamou, pessoal, pede aqui para tampar aqui, que corre o perigo aqui, porque tem bastante gente assistindo o jogo lá e pode uma criança passar lá. e não observar. Mas peço favor, vereador, se puder comentar com o pessoal lá da equipe de obras, para fazer essa atenção lá para mim lá. Depois posso até formalizar com um pedido de indicação. E também com relação ao pessoal da equipe lá da que mexe com a parte de bombeiros aqui, que é também um vazamento que está tendo na caixa d'água lá do bairro da Serra. Eu estive lá, eu vi lá que está tendo vazamento. Vocês dão uma olhada com carinho lá para a gente lá. E com relação às indicações, eu já comentei aqui em reuniões passadas que nós temos o nosso dever de pedir, através de formalizar o nosso trabalho aqui, através de requerimento e indicação. Os requerimentos, os executivos são obrigados a responder para a gente, né? Eu já até citei aqui em outras reuniões, mas indicações não. Eu gostaria de estar mudando isso, senhor presidente, e pedindo o apoio de todos os colegas vereadores aqui. Eu tenho pedido bastante, feito bastante indicações aqui dentro dessa casa, juntamente com o vereador Lino e demais outros vereadores aqui, e muitas das vezes a gente não são correspondidos, ou não tem resposta disso. O que eu queria pedir, senhor presidente, ver se é possível, a partir de agora, a gente dá um prazo para o executivo formalizar as nossas indicações. Ou seja, se eles vão executar ou não. Para que isso? Porque as indicações não é mera vaidade aqui do vereador, mas sim é um pedido de atenção que a população pede para a gente. Eu vou citar alguns casos aqui, por exemplo, iluminação da praça. Eu já fiz esse pedido aqui. As operações de tapa-buraco, já fiz alguns pedidos. Os postes, que já desde o ano 2013, 2014, a gente já fez os pedidos aqui. Aquela rua Luiz Gonzaga, que liga a Jaci ao bairro da Serra. Uma, que é a valeta que tem que ser feita lá, ou ser desobstruída lá em cima do bairro Campo Alto até o São Mateus. Quem passar por lá vai ver o buraco que está sendo feito na rua, por causa de quê? Da poça d'água que acumula ali. Limpeza da rua, os pedidos de limpeza dos bueiros, os pedidos de colocar tampa nos bueiros. Entendeu? São pedidos que a gente faz. Pois não.
O vereador, você está querendo formalizar aí a respeito do prefeito lá responder. O prefeito, ele nunca vai te falar que não vai fazer atender seu pedido. Agora, se vai fazer...
Não, aí eu acho que aí... Da
ele
mesma
nunca
forma,
vai falar, ele sempre vai falar que vai fazer.
Acho que é coerência. Acho que é coerência.
Agora, não sei se o senhor formaliza.
Se ele falar para mim, se ele me retornar, fala só, assim, eu vou executar, ótimo. Eu acho mais justo e mais coerente, mais verdadeiro, se ele chegar e falar assim, eu não tenho condições de fazer essa obra, pronto.
Exatamente, mas né? Normalmente...
Se chegar e falar assim, ó, ele vai me responder, fala assim, ó, daqui 30 dias...
Agora se você pulasse um prazo, se desse um prazo ali limitado, um prazo limitado, concordava. Mas o prefeito nenhum vai... Infelizmente, nada obriga...
Permita, fazer. Eu acho que o Márcio tem toda a razão. E outra coisa, cara, pelo menos com relação a esse prazo, você tem como formalizar o seu pedido, se foi ou não, né? Então, mesmo se ele te responder, vou fazer, entendeu? E não fizer, você tem como justificá-lo. Foi prometido por ele, está aqui, foi prometido, entendeu? Então, pelo menos você tem um embasamento. Eu tenho solicitações feitas lá desde o primeiro ano de mandato que não foi atendido. Eu não sei se vai, se não vai, entendeu? Pelo menos com prazo desse, pelo menos você tem algo em mão dizendo, foi, não foi.
Acho que fica mais transparente. Até para nós, para defender o nosso mandato, a gente vai e fala assim, ó, aqui, ó, já pedi. Agora, ó, o prefeito, o que ele respondeu? Agora, se a gente não tem essa resposta, a gente fica só no pedido e não tem a resposta. Já teve indicação minha aqui que eu pedi em 2013, 2014, 2015 e devo pedir em 2016 e sair com ela sem ser atendida.
Vereador, sabe o que eu fiz esse dia atrás? Fiz uns pedidos aqui.
Ok.
Para umas pessoas. O que aconteceu? Eu peguei a pessoa na casa dela, subi a escada ali, fui lá conversar com o Fabinho, com o Zé Maria, sentei ele na mesa. Falei que foi o pedido que eu fiz, que a pessoa está aqui. A pessoa ouviu, eu levei mais de 15, ainda você está trazendo problema aqui para dentro. Mas eu ganhei e foi para isso, para me ajudar. Se eu não ajudo, eu não consigo ajudar, eu levo a pessoa lá em cima, eles aí sabem disso.
Eu também já fiz muito isso que o vereador Lino faz, então o certo seria isso. O que eu estou falando, isso não é do prefeito, doutor Zé Maria, não. Qualquer prefeito, ele não vai falar para o vereador que não vai fazer, não, você entendeu? Isso é qualquer prefeito, mas infelizmente não faz.
Ou se ele... aonde vem os pedidos aqui. Por exemplo, o vereador Nelson comentou aqui a respeito da transmissão da rádio, né, da sessão na rádio. Eu acho que se a gente tornar nossos trabalhos mais transparentes, a gente vai ter a resposta da população e também ajudar até o próprio executivo. Por quê? Porque não é que ele percebe que a gente pediu, a população ouviu, você entendeu? Aí fica só a cargo do executivo executar ou não. Você entendeu? Eu sou a favor, além de transmitir a rádio, via rádio, a nossa sessão aqui, que fosse gravada aqui, que fosse filmada aqui e disponibilizada em tempo real via internet aqui para a turma ter acesso. Você entendeu? Porque senão o que acontece? Oh, o que você faz na Câmara? Ah, eu tenho poder de ir lá pedir para tampar o buraco? Não tenho, eu não sou secretário de obras, não, ué.
Vereador, me dá uma parte.
Pois não?
Olha como é interessante como as coisas batem. A última reunião passada, ela começou 7 horas da noite, acabou 7h29. Quer dizer, 29 minutos na reunião da Câmara de Jaci, teve a semana passada. Por quê? Você sabe por quê?
Não.
Porque a gente não tem o que falar aqui. Porque a gente vai falar para os novos vereadores? Se a gente tivesse o tempo, as pessoas estavam em casa ouvindo a gente tinha mais o que falar, mais o que corresponder. Mas como não tem, entendeu?
Vamos deixar o vereador Márcio terminar, Márcio. Se dando perto, você não vai conseguir falar.
Eu vou, um outro ponto, senhor presidente, que eu vou pedir, é com relação à cópia das atas das audiências públicas que foram feitas dentro do município em 2013 e 2014. Você entendeu? Eu já participei de audiências públicas, né, lá no bairro, e tem os pedidos dos moradores lá. Os pedidos foram incorporados aqui dentro do orçamento da LDO. Aí foi executado? Aí não executa. Aí é bom a gente pedir, a gente formalizar, para a gente ver, pessoal, a gente vai votar uma coisa que já foi pedido já na LDO de 2013, na LDO de 2014, e a gente vai fazer o pedido novo pedido novamente em 2015. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o executivo poderia estar implantando no município aqui o governo itinerante, ele ir nos bairros, ouvir a população, fazer o que tem que ser feito lá, para viabilizar tanto o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, como também dele. Se ficar dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos sair prejudicados, você entendeu? Vamos sair prejudicados, a não ser aquelas pessoas que têm acesso livre ao executivo e chegar lá e exigir que faça. É coisa que eu não tenho. Você entendeu? E bem também o próprio prefeito vai sair prejudicado, porque vai ter uma gestão que não vai estar na altura daquilo que se prometeu na campanha política. Desejo a todos uma boa noite.
Vereador, aproveitando aqui a sua deixa, até porque a questão é referente, nós já participamos aqui, né, referente à votação que dá a LDO. E eu te falo de cadeira, antes de mais nada, nós sabemos disso, né? Eu falo que nós dois sabemos, entendeu? Não se cumpre nem a LDO, nem o plano plurianual aqui. Então, nós vamos sempre gritar e as pessoas do outro lado, estão com certeza, são as mesmas, são as pessoas surdas, né? Que na realidade não atendem em nenhum momento essa população que já se. E isso que eu falo, não adianta, pode mandar... A gente manda requerimentos, os requerimentos não são respondidos, né? Estamos cansados de mandar requerimento lá. Quando eles atendem seu requerimento, leva uns 7 meses para fazer isso e manda uma pilha de papel que você recebeu.
Eu vou receber. Boa noite.
Dando sequência, gente, à reunião, colocar em votação as preposições escritas. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Que estiver contra, fique de pé e manifeste. Aprovadas as preposições escritas. Agora vamos aos projetos. Projeto 38/2014, que foi a autoria do vereador Nelson, com relação aos animais, foi vetado pelo prefeito. Eu vou colocar o veto em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Que estiver contra, fique de pé e manifeste. Vereador Márcio, vereador Carlos, vereador Arnaldo. Contra. Esteve lá o Zé Marcelo. Sobrou o Lino, Rodrigo, eu e o Puri. Foram favoráveis. Então manteve o veto aí? Anotou? O alvará foi o Márcio, o Carlos e o Sr. Arnaldo. Manteve o veto. É, o número 2, 2015, é relação aos animais também, que foi autoria da prefeitura, foi vetado também, 2, 2015. Então eu coloco o veto em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Se estiver contra, fique de pé e manifesta.
Abstenção.
Vereador Marcelo Besteve, 4 contrários e 3 eu também voto para a manutenção do veto. Então permaneceu o veto.
Você me dá pela ordem?
Pode.
Como o projeto foi de autoria minha, juntamente com a população, agora vamos aguardar agora.
A vinda do outro?
Não, porque não vai vir. Tenho certeza que não vai vir. Vamos aguardar agora os cachorros na rua fazendo as bagunças que eles fazem e prejudicando ainda mais a população.
Projeto 5/2015 foi em vista aí pelo vereador Arnaldo, jurista. O número 6, eu vou deixar para a próxima reunião. Eu não tenho parecer e já está aí a tempo. O número 8/2015, segunda votação é aquele do servidor de limpeza. Eu coloco a votação, segunda votação. O vereador que estiver de acordo com o meu sentado, se a conta fica de pé e manifesta. Aprovado o projeto. Vereador Márcio, vereador Arnaldo e vereador Nelson votaram contra. Então foi aprovado o projeto por 5.
Vereador, pode justificar meu voto também?
Pode.
Tá, vou justificar meu voto. Quando é projeto para benefício da população, o prefeito veta. Quando aumenta o salário das pessoas, ele aprova.
Não, isso aqui está igualando o salário, né?
Mas é um aumento.
Está igualando
o seu aumento.
Teve aumento esse, na realidade, esse funcionário teve 2 aumentos.
Aumento diferenciado. Isso aí cai naquela de aumento diferenciado, dando aumento diferenciado para um e para outro.
Projeto 10/2015 é o do PEMAC. Da mesma forma, coloco o veto em votação. O vereador que estiver de acordo com o meu sentado, quiser conta, fique de pé e manifesta.
Eu abstenho, senhor presidente. Eu gostaria de fazer mais um justificativo. Eu não vou votar esse projeto porque eu já disse que não tenho os argumentos necessários. O senhor prefeito colocou aqui no seu veto, citando o inciso 1º do artigo 54 da Lei Orgânica Municipal. Né? Então, o artigo 54 diz o seguinte: são de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre. Inciso 1. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional e fixação de aumento de remuneração. Eu acredito que ele tenha pego isso aqui, sua assessoria lá, pelo aumento de remuneração. Fixação de aumento de remuneração.
Só para então, mim, me perdoa o raciocínio aqui, mas é Marcelo do Sensão, né, para manter no gravado. Vereador Carlos, vereador Márcio, vereador Arnaldo, vereador Nelson, contras e favoráveis, vereador Sebastião, Rodrigo e Lino. Então manteve-se o veto.
Então ele colocou isso aqui. Se esqueceu a pessoa que usou esse argumento aqui, que esse repasse do PEMAC é uma coisa temporária que pode ser suspenso a qualquer momento, então isso não caracteriza como fixação de aumento de remuneração. Só isso, senhor presidente.
Está ótimo, senhor presidente. Está ótimo. Queria fazer o justificativo do meu voto também. Acho que cada um tem a sua opinião, cada um tem. Né? Eu fui procurado por algumas, não todas, é claro, mas fui procurado por algumas funcionárias e que me fizeram a solicitação de manter o veto. Né? Inclusive, numa dessas reuniões que nós fizemos com ela, Vossa Excelência, o presidente da casa também estava. Né? Então, o meu voto a favor de manter o veto foi através da solicitação das próprias servidoras. Muito obrigado.
Então, a palavrinha. Eu não sei o que fez ela mudar de ideia, porque ela estava tudo a favor de derrubar o veto. De repente, a gente até surpreende a gente. Eu achei que ela até ia estar aí hoje, você entendeu? Então,
é... Vocês ouviram que tem pra votar, até eu não votar.
Não, mas eu sei lá, a gente teve ficar quieto.
Teve alguns, inclusive, senhor vereador, eu fiz uma ligação agora no Viva Voz para uma das secretárias, acho que Vossa Excelência estava lá dentro também, não sei se Vossa Excelência estava.
Cheguei, já estava terminando.
Então, e ela falou, uma das servidoras falou, bom tom, no Viva Voz, que eu só estou justificando isso, meu voto. É. E não é mentira que eu ainda fiz essa ligação, falei para ela que estava no Viva Voz e ela falou.
Eu quero falar uma coisa que não tem nada a ver, me diz, que eu não provo nada. Quando o prefeito chegou lá, o veto já estava formalizado. Você entendeu? O prefeito mesmo. Então, é só diz, me diz, não sei nada.
É só uma questão. Na realidade, não tem problema. Mas eu continuo, né? E quero, na realidade, é um direito, né? Eu quero exatamente o extrato bancário referente à conta do PEMAC.
Eu já fiz esse pedido, vereador.
Estou esperando. Nós vamos montar, porque isso pode ter certeza absoluta. Houve reunião, sim, com as agentes, né? Mas essas reuniões foram particulares, não foram conosco. Eu acho que seria ótimo se elas pudessem ter vindo aqui e escutar exatamente o direito que elas têm. Só que tem que estar simplesmente sendo tirado o direito dela. Mas não tem problema. Da mesma forma, votando ou não, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga.
Mais um segundinho, senhor presidente. Queria só complementar aqui, para que não interprete mal aqui. A reunião que eu tive com elas assim, foi a pedido delas e fora do ambiente de trabalho e fora de prefeitura. Em prefeitura, com reunião às agentes, alguma coisa, eu não tive nenhuma reunião lá. Só fui solicitado por elas, né, e encontramos com elas. Agora, em prefeitura também eu não tive nenhuma reunião com relação a isso. A reunião que eu tive com elas foi aqui fora a pedido delas.
Pela ordem, eu também vou justificar meu voto. Eu acho que o que a gente está fazendo com essas pessoas é como eu disse na última reunião e vou manter. Estão roubando delas os direitos delas. Foi feita uma reunião aqui na Câmara Municipal de Jaci, onde participou o presidente da Câmara, Luiz Rogério, e eu com os servidores da Câmara. Na presença estavam todas as pessoas que trabalham na área, inclusive os médicos. E todos foram de acordo para derrubar o veto do prefeito. Entendeu? Eu sei que não é elas que mandam a gente votar, a gente, cada um tem seu voto. Eu não vou votar porque elas querem ou porque elas não querem, eu estou votando pelo certo. E o que a gente fez agora foi o errado.
Você quer justificar também, menino? Já que todo mundo justificou?
Não, justificar. O problema é as próprias meninas que às vezes não sabem o que está falando. Que chega para a gente, pede uma coisa. Na outra reunião, pede outra coisa. A gente está indo para o pedido dela, se quer dizer, o voto da gente.
Alguma pessoa dessa sessão pediu para você votar a favor? Alguma delas?
Todas as duas vezes. Foi três, não, três meninas.
Pediu para você votar a favor de 100%.
100%. Não, a primeira vez pediu para votar nos
80%. É.
Agora pediu para votar nos 100%.
E por que
não, você pediu para votar a favor do veto ou no 100%?
A primeira vez pediu para votar 80%.
80%.
Agora, essa vez, agora eu fui para manter.
Para manter o veto.
Marcia, você quer justificar, Sebastião?
Já que você falou? Já que todo mundo falando uma coisinha, eu não posso deixar de falar uma coisão, né? Porque eu acho que isso aí, o voto ou não voto, isso é um direito de cada vereador votar do jeito que quer. Eu acho que não cabe, por exemplo, as pessoas ir atrás de ninguém para votar. Acho que a gente que deve votar pelo certo, pelo errado. Obrigado. Só isso.
O projeto 3/2015, que é o da rádio, foi pedido vista pelo vereador Arnaldo. Vou interromper o trabalho por 10 minutos para a elaboração da ata.